Da Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Nádia Pedrosa e é um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês para facilitar mais um episódio, pessoal, o de número 1172 do programa da Jornada Ágil, acontecendo agora, dia 25 de abril de 2024. Esse é o seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, e a gente aproveita aqui esse momento para falar sobre agilidade. E às quintas-feiras de manhã, a gente fala especialmente sobre organizações ágeis. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a nossa convidada, a querida Carol Vilas Boas, sobre qualidade ágil. E eu conto aqui com a ajuda da Carla Barros na facilitação dessa live. Bom, gente, o conteúdo do Universo Ágil, ele cresceu e agora a gente tem talks, videocasts sobre agilidade jurídica, liderança ágil, agilidade inclusiva, business agility, enfim, muito material, muito conteúdo exclusivo ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e muitas outras plataformas aí que também estão disponíveis em streaming no Spotify, Deezer, Amazon, enfim. Bom, na produção de hoje a gente conta aqui com a curadoria da nossa querida Liana Lopes. Beijo, Liana, que também ajuda a gente aqui na parte da coordenação geral do Jornada Ágil, nos ajuda muito nos bastidores. Lembrando aí que tudo isso idealizado pelo querido André Sanches. Bom, e como o Universo Ágil ele está sempre à frente, a gente emite certificado de participação em todos os nossos encontros via inscrição no Simpla. Basta vocês acessarem aí, ó, www.universoagilhub.com/simpla e se inscrever gratuitamente e depois emitir aí o seu certificado de participação pela plataforma Simpla. Bom, eu vou começar aqui a minha audiodescrição, tá? É uma marca aí registrada, né, dos nossos encontros aqui no Universo Ágil. E aí depois eu vou pedir para minha colega aqui, para a Carla, se descrever também. E depois a nossa convidada, Carol, tá? Bom, como eu falei, eu me chamo Nádia Pedrosa. Eu sou uma mulher cis, de cor morena, média, cabelos castanhos, médios. Meu cabelo está nesse momento preso. Eu estou usando aqui um headset bem grandão, preto. Uso óculos para leitura. Ele tem uma armação vermelha. Eu estou usando um batom vermelho, um colarzinho dourado com umas pedrinhas verde, que combina aí com uma blusa verde que eu estou usando, uma blusa verde aqui de bolinhas, tá? E eu falo aqui diretamente do Nordeste. Alô, alô, público nordestino, público que está aí, né, desenvolvendo, investindo e agilizando. Um beijo aí para todos do Nordeste, tá? Com você, Carla.
Bom dia, eu sou Carla Barros, brasileira. Morando atualmente em Portugal, já tenho uns 10 anos. Hoje é feriado aqui, tá um dia lindo. Eu sou, na foto, eu tô com o cabelo solto, sou loira, branca, tenho olhos claros. Na foto também estou de blusa preta, um casaco azul social e atrás de mim tá uma parede clara. Esse era um dia que eu tava muito feliz, então na foto eu tô sorrindo bastante. Eu trabalho com agilidade há 4 anos, faço gestão de projetos e atualmente eu sou mentora, consultora e também trabalho na área de agilidade como delivery manager. É um prazer estar aqui, adoro sempre estar aqui no Universo Ágil, acho que a gente aprende muito e hoje tenho certeza que eu vou aprender também muito com a Carol. Carol, com você.
Oi, meninas, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, para todo o pessoal do Universo Ágil, fico muito feliz, tá? Vou pedir desculpa antes da minha audiodescrição, se a voz está meio assim, que eu estou com um pouquinho de gripe, um restinho de gripe, então ainda vou tossir um pouquinho hoje durante a live, mas está tudo bem. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, ondulados até a altura do ombro. Hoje eu estou sentada na minha cadeira gamer, ela é azul com preto, está atrás de mim. Estou com um echarpe branca com borboletas, porque eu adoro borboletas, então eu estou sempre com borboletas junto, com uma camiseta preta por baixo, tá? Minha pele está bem, bem vermelha, porque teve sol no fim de semana, e eu moro em Florianópolis, enquanto a Nádia mora lá no Nordeste, eu moro aqui no Sul, e foi um sol delicioso, e eu me queimei muito. Então eu estou bem avermelhada, tá? Eu falo direto da sala da minha casa, meu escritório foi adaptado na sala, então ao meu fundo vocês podem ver, tá, quadros, vocês veem uma janela que sai para a minha sacada, vocês veem uma mesa também, tem grande de almoço atrás, então eu estou daqui. Estou muito contente de estar com vocês. Hoje eu estou como de GPM dentro da GrooveTech, uma empresa, uma consultoria, mas tenho um longo lastro de 18 anos dentro da área de qualidade de software, agilidade, produto, tá? Pensando até contar uma curiosidade, eu voltei para a tecnologia faz pouco tempo, porque eu tinha dado um período sabático, voltei faz pouco tempo, e, olha só, voltei na área de qualidade há um mês atrás, exatamente na GrooveTech, como principal de qualidade, só que os desafios foram maiores e em um mês eu troquei para GPM.
Muito bom, Carol. A gente que agradece a sua presença e a gente deseja melhoras aí para você, tá? Bom, eu vou começar essa live de hoje fazendo uma pergunta muito simples que eu fiz para dezenas de pessoas na minha pesquisa de doutorado. E para cada pessoa que eu fiz essa pergunta, eu obtive uma resposta diferente. Então, você vai passar por ela também. Carol, para você, o que é agilidade?
Olha, essa é uma pergunta tão, mas tão safadinha, Nádia, porque ela pega ali naqueles pontos. Para mim, a agilidade, ela consiste em você fazer correto, não é rápido, é correto, sem retrabalho, sem ter que ficar voltando e revisitando. Isso é você ter uma entrega ágil, uma entrega correta, simples e da primeira vez. Claro, pensando sempre em pequenos incrementos para poder facilitar toda essa entrega. Porque se a gente tem um incremento muito grande, a gente vai ter muito mais pontos que podem falhar, o risco ele é muito maior, com incrementos pequenos, feito da forma correta, entregando perfeitamente em uma só vez, a gente tem entregas ágeis.
Muito bom. Ô, Carol, e aí, né, agora que a gente entendeu aí seu ponto de vista do que é agilidade, bom, eu já fui gestora da área de qualidade, de software, e na ocasião eu optei por fazer uma transição do modelo de qualidade tradicional para o modelo de qualidade ágil. Então, eu queria que você explicasse para a gente, sob seu ponto de vista, o que é qualidade ágil. É possível ter qualidade, pensar em critérios de qualidade e ser ágil ao mesmo tempo? E o que é essa tal qualidade ágil? Vamos começar essa live já equalizando aí os conceitos, por favor.
Olha, então eu já vou começar causando. Para mim não existe qualidade sem ser ágil. Quando a gente volta e olha para o Waterfall, gente, são 18 anos de carreira. Eu trabalhei no Waterfall, eu vi agilidade, eu cresci, eu vivi tudo isso dentro, né, de todos os pontos. Quando a gente para e olha que antes no Waterfall você testa no final, você não tem comunicação com ninguém, você não sabe o que o analista de requisitos fez, o que o desenvolvedor fez, e muito menos o que você vai testar, que é para você, você fala, oi, você fica assim, ó. Tipo aquele meme do John Travolta. Agora, quando você fala de qualidade ágil, a gente está falando que você vai ter uma parceria com o seu Product Manager, com o seu PO, seja com a figura que tiver de produto dentro da sua squad. Então, você vai ter essa parceria, vocês vão trocar, você vai entender. Então, lá na frente, antes, na hora que a gente está fazendo refinamento, na hora que a gente está olhando para todo esse mundo que vai entrar naquela sprint, você vai entender, você vai olhar e você vai falar, nossa, precisamos garantir que isso entre de uma forma correta, sem bugs, sem problemas, sem incidentes. Então, é uma prevenção. É um ponto de você já entrar com tudo prevenido e vir trabalhando. Ah, beleza, depois você consegue parear com o desenvolvedor para entender o que ele está cobrindo num teste unitário, como está sendo feito isso, como a gente aumenta a nossa cobertura pensando em testes de qualidade, de um analista de qualidade, em testes de desenvolvimento. E ainda caminhando com tudo isso, na hora que vem para você, olha só quantas etapas você já passou, você já foi lá no PO, já adiantou suas partes em pensando numa automação, no que pode ser automatizado com o desenvolvedor, porque você viu ele construindo, você estava participando de todo aquele momento de construção, chegou na sua mão, é muito mais rápido o teste. E você vai que garantir. E aí eu falo que na agilidade, o QA, a figura da pessoa de qualidade de software, ele não é mais um apontador que era antes no cascata. No cascata a gente falava, ah, o bug, você é errado, olha o que você fez, olha isso. Aqui não. A gente, eu falo que é um firewall. Você entra ali como uma parede para blindar o time inteiro de aqui nada vai passar. Aqui a gente vai seguir sem problemas e vamos fazer uma entrega correta em conjunto. Então, eu sempre trago essa visão que o analista de qualidade na visão ágil, além de ser parte do time, além de trazer a qualidade para todos os momentos, na concepção da história, no desenvolvimento, na hora de finalizar ali e falar, olha, está tudo correndo perfeitamente, ele traz essa visão de firewall, de uma barreira para nada acontecer.
Uhum. Assim, Carol, a minha trajetória profissional me permitiu trabalhar bem mais em empresas tradicionais do que em empresas propriamente ditas ágeis, né? Então, partindo dessa premissa aí, né, que, assim, empresas tradicionais que usam ainda o modelo de gestão de projetos cascata, o famoso aí waterfall, onde a gente tem etapas sequenciais e você só começa uma etapa posterior quando a antecessora está 100% concluída. Nessa metodologia, os testes, né, e aí até se chama, né, usualmente o nome do perfil, do papel, é o analista de testes. Eu não gosto muito desse nome, eu prefiro chamar analista da qualidade.
Eu também.
Da qualidade, não de qualidade, né. O analista de testes, ele é aquele time, ou aquele perfil, ou aquele papel que vai, né, salvar a pátria ali do software. Né? Então, os testes, eles ficam confinados a um departamento ou uma equipe, e é sempre no final, olha que curioso, no final é que a gente testa, e aí a gente tem as surpresinhas lá, antes de ir para a produção. Né? Então, pensando nessa necessidade que empresas tradicionais, e para quem está nos ouvindo aqui, que está se identificando com esse modelo, né? Como é que você entende que é possível, haja vista que mudar é difícil, né? As pessoas não gostam muito de mudança, mas a gente sabe que a gente precisa se adaptar às mudanças, e eu digo mais, eu digo que a gente precisa antecipar as mudanças para a gente sobreviver ao mercado, né? E as empresas, então, nem se fala. Então, como, Carol, que você acha que as empresas que estão mais nesse estilo tradicional de qualidade aí pode migrar para um estilo e para uma mentalidade, práticas de qualidade ágil?
Eu acho que isso está de cada um, vai de cada um assim. Se eu tenho um analista da qualidade que já vem com essa vontade, que está estudando, que está olhando, ele pode, é lá no final, claro que é lá no final, mas ele conhece o analista de requisitos, ele conhece o desenvolvedor, porque ele tem que ter mesmo que no final um contato com essas pessoas. Então, antes de chegar lá, já vai conversando informalmente, é informal, é de um outro jeito. Eu também trabalhei muita, né, empresa que era tradicional, mas eu não ficava, eu não deixava, eu fui coordenadora de uma empresa com vários sistemas e eu não ficava assim esperando ou deixando meu time esperar as coisas baterem. Eu falei, oi, vamos tomar um café, o famoso cafezinho, vem cá, bora tomar um café? Aí no café, cara, o que eu comprei de chocolatinho para a galera, e aí eu levava assim um chocolate, oi, tô sabendo que vai entrar alguma coisa, vamos conversar. Então eu ia por ali, não vai ter como, tá, ser de uma forma, não, pera só um minuto, que eu não reparei que eu não tinha posto para carregar o notebook e ele está quase desligando, só vou pôr aqui na tomada e já volto.
Sem problemas, enquanto isso eu vou falando aqui com o pessoal, e vou contar aqui para vocês uma curiosidade. Tá, Carla? Você tá aqui comigo, não me deixa sozinha, viu, Carla?
Sim, claro, posso ir.
Voltou.
Eu tava só esperando a Carol terminar a fala dela para também complementar e tirar algumas dúvidas.
Perfeito, então vamos dar sequência aqui, depois eu faço aqui meus parênteses.
É que os gatinhos, eles são... Eu tenho 7 gatos e 3 cachorros, e eles são muito aprontões. O que, que eles fizeram? Eles arrancaram da tomada o carregador, que o notebook fica ali, ele vai, bateu. E eu, normalmente, está na tomada, eu estou aqui falando, veio agora. Você está com pouca bateria. Falei, meu Deus, vou cair. Já coloquei ali. Então, a gente tinha esse jeitinho, a gente dava uma forma e um foco de resolver, mesmo que numa informalidade, mas para já nos prepararmos, para já nos antevermos e não deixar cair lá no final. Uma coisa que eu sempre trouxe, quanto mais rápido a gente conhece alguma coisa, mais fácil ela fica, mais você consegue destrinchar, mais tempo você tem de entender todos os pormenores que acontecem em torno daquilo. Seja uma nova funcionalidade que vai vir e vai passar para você testar, seja uma necessidade de um cliente que está vindo com uma ideação e que você vai ter que quebrar numa design sprint ali para poder entender. Então, quanto mais rápido você tem noção da mudança, mais você consegue se dedicar e olhar e quebrar todos os pontos.
Carol, eu tenho uma dúvida que na verdade eu acho que é importante a gente alinhar o entendimento com todos e também com o público que nos ouve, que é...
Eu acho que ficou mudo.
O que é qualidade para você, no seu entendimento? Porque eu acho que é isso que é importante também definir. O que é qualidade? E aí depois eu te faço a segunda pergunta.
Para mim, qualidade é quando a gente consegue garantir, tá, que aquela peça de software, que aquela parte do sistema, ela está...
Carol?
Oi? Tá me ouvindo, né?
Alô?
Tô sim. Acho que é com a Carla o problema. Ela
caiu. Ah, ela não vai saber minha resposta. Vamos falar de outra coisa enquanto a gente espera a Carla voltar para eu poder contar para ela, vai.
Eu quero contar aqui uma curiosidade, então, sobre como eu conheci a Carol. Na verdade, foi quando eu cheguei até esse livro aqui, pessoal, do livro da Jornada Colaborativa, e eu vi aqui que a Carol é uma das... coautoras do livro, ela fez parte aqui do time de curadoria do livro, e esse livro chama Jornada Ágil de Qualidade. Eu cheguei até a Carol por meio desse livro e também por meio de um podcast que eu ouvi ela falando sobre qualidade ágil. Na ocasião, eu era gestora de um time de qualidade e eu achei bem interessante essa história de qualidade ágil. E aí eu mergulhei nesse mundo, estudei bastante aqui o seu livro, viu, Carol? Eu recomendo para todos aí que estejam nessa fase de transição. E tem também esse outro livro aqui, que também é do pessoal da Jornada Colaborativa, é o Jornada Ágil de Processos, e eu sou coautora, né, desse livro. No capítulo 23, eu falo sobre processos da qualidade ágil de software. Eu recomendo a leitura.
Vale muito a pena, os dois.
E aí, já que a Carla voltou, Carol, continuando aí a sua resposta sobre o que é qualidade, por favor.
Está me ouvindo agora, Ká?
Sim.
Beleza, então vamos lá. Gente, para mim, qualidade, né, é a gente garantir que aquela peça de software, que aquele item, ele está em conformidade com o que ele foi planejado. E aí seja conformidade de requisitos, então se tudo aquilo que foi solicitado, sonhado e pedido por um, né, um PM, um PO ou uma pessoa usuária que trouxe ali um stakeholder, ele está sendo entregue. Que nós tenhamos um fluxo de trabalho, ou seja, vai ter boa formulação de rapidez, de entrega, de você conseguir utilizar aquela peça de software sem travar. Sem... Então, a gente está falando de vários pontos para conceber o que é qualidade. E tá, que não venha com nenhum problema, com nenhum bug que a gente vai utilizar e não funcione. Então, ah, eu preciso mandar um e-mail e o botão de enviar não funciona. Ou tem um campo telefone e eu não consigo colocar um celular. Isso são bugs, fáceis, são bugs de usabilidade, são bugs visual. Mas se eu mando salvar num banco de dados, ele salva numa tabela errada. Também é um bug, também é um problema. E a gente também vê isso. Então, para mim, a qualidade é quando eu olho para todos esses pontos e eu garanto que ela está sendo executada da forma correta.
Perfeito. Agora, uma outra dúvida que é, geralmente, e aí eu falo da minha experiência, que é qualidade, e eu não estou desmerecendo, acho que qualidade é uma das áreas mais importantes no desenvolvimento, eu também trabalho na TI, também trabalho com desenvolvimento de software, mas eu sei que, para a gente fazer uma boa qualidade, executar e fazer todos os tipos de teste de negócio e testes também técnicos, nós sabemos que isso é caro e que isso impacta direto no orçamento do projeto. E aí eu queria te perguntar que é, e uma das áreas que eu vejo que quando o orçamento está muito caro, o que eu mais vejo é o cliente cortar ou diminuir essa parte. Falo da minha experiência, ok? E aí eu queria perguntar aqui, como é que você faz, ou se você tem alguma dica, ou se, com base na sua experiência, como é que você convence, não sei se convencer é a melhor palavra, mas como é que você demonstra para o cliente, muda essa mentalidade de que, tipo, não, a qualidade realmente é uma coisa importante, não podemos cortar aqui, porque depois impactará no futuro, você terá custo de retrabalho, entre outros. Como é que você faz essa mudança de mindset?
Com números simples, tem sempre que ter números. O custo de um bug pego no desenvolvimento, ele é um, e a gente tem tabela e a gente consegue medir isso. O custo de um bug na qualidade, ele é outro. O custo de um bug em produção, ele é outro. Como que a gente faz para analisar esses pontos? Nossa, aqui eu tenho X horas de desenvolvimento, porque o dev rodou teste unitário, ele fez a parte dele, ele achou aqui, olha, tanto tempo. Quanto é o valor hora desse dev? É tanto. Agora, quem que há? Putz, foi um analista da qualidade que fez, que testou, que entendeu. Quanto tempo passou a hora do dev? Então, vamos lá colocar na planilhinha. A hora do analista de qualidade que fez aqui, mais essa hora, tá? E aí, volta lá para arrumar. Voltou, mais tempo. Agora aqui, reteste, mais tempo. Isso eu só estou falando de hora homem. Eu não estou olhando para outros pontos de custo, de quanto esse gestor vai deixar. Porque se for para produção, aí eu vou ter deploy, aí eu vou ter ambiente, e eu vou ter uma coisa que aí esse é a cereja do bolo, o custo da imagem. O custo da imagem da empresa, esse é o melhor. Quem lembra do antigo Walmart, que fazia muitos testes, mas muitos testes, para garantir que na Black Friday nada caísse, que ele não travasse. E por anos, enquanto o Walmart.com esteve aqui no Brasil, não caía, não caía. Era perfeito. Eu sei, porque nessa época eu estava lá e a gente fazia teste desde janeiro até novembro para garantir que estivesse. Então, a gente passava madrugada estressando com uma carga gigantesca para não ter uma imagem ruim. Ah, mas nessa contrapartida eu também uso uma outra. Quando a gente tentou comprar o ticket da Ticket for Fun para o Rock in Rio. Lá em, acho que foi em 2020 ou 2019, que em 2 minutos do site aberto, caiu. Não conseguiu comprar. Ninguém comprou. Por quê? Porque o site não estava preparado para receber. Olha o impacto negativo que trouxe para a imagem dessas empresas. Olha como isso ficou. Ah, você subir alguma alteração num sistema que vai te deixar, pensa, não vai ser legal para o teu usuário, que vai trazer uma imagem negativa. Vamos pensar num banco. Vamos pensar num aplicativo de banco digital. Se sobe com um erro ali dentro, nossa, pode perder dinheiro, pode ter problemas. Então, não tem como a gente dar vazão, a gente liberar sem qualidade. Então, quando eu tenho que convencer, são exatamente esses os pontos. Eu monto uma tabelinha com todos os custos que eu vou ter de pegar em desenvolvimento o erro, de pegar em qualidade o erro e de pegar lá em produção o erro. Custo, custo. Porque se você tem que colocar em custo, vamos trazer. E o custo da imagem? Pensa só, se eu sou um e-commerce, eu anuncio algo e na hora de pagar, ele zera, ele não faz o cálculo do carrinho direito. Olha aí eu perdendo dinheiro. E eu conheço e-commerces que já fizeram isso. Então, quando a gente traz custo, é a melhor coisa para explicar o porquê que tem necessidade.
É uma ótima pergunta essa aí da Carla, porque assim, né, pessoal, qualidade não é custo. Qualidade é investimento, qualidade é uma vantagem competitiva que as empresas precisam ter. Hoje em dia, em era digital, a gente, tudo é software, quase tudo está se transformando em software, e onde tem software, a gente sabe que tem bug, onde tem bug, a gente sabe que por trás a gente tem custo de imagem da empresa. E qual é o custo de imagem de uma empresa, uma imagem ser prejudicada? É intangível. Certo? Nós mesmos, como clientes de aplicativos, de softwares, né, de eletrodomésticos, porque hoje em dia tem software nos eletrodomésticos da casa da gente, no carro da gente, tem software na palma da mão da gente, né? Então, assim, a gente quer ter boas experiências, a gente quer, né, a experiência do cliente, aliás, né, um ponto importante, assim, que o analista da qualidade precisa se colocar no lugar do cliente. Enfim, eu vejo isso de uma forma muito estratégica e acho que realmente, como a Carol comentou, um head de qualidade ele tem esse papel de levar esses benefícios para o alto escalão da companhia, para os seus clientes. Principalmente para a gente evitar isso aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês o que disse uma pesquisa. Então, uma pesquisa realizada com milhares de profissionais de software revela que código mal escrito gera perda anual de 85 bilhões, gente, eu disse bilhões de dólares. A fonte dessa pesquisa é o IT Forum 365 de 2018. E a referida pesquisa também trouxe que 40% do tempo das equipes é dedicado para correções de defeitos. Então, Carol, diante desse cenário, dessa estatística, né, como é que a gente pode reduzir esses números, né? Quais são as dicas práticas? Vamos falar de coisa prática aqui para o pessoal gostar da nossa live, do nosso talk.
Aí eu vou citar o Léo, que postou aqui no LinkedIn, que ele veio e falou que qualidade é cultura. A gente não deve ficar a cargo de uma pessoa só, tá? E precisa ser responsabilidade de todos. Esse é o primeiro ponto. Se a gente traz a qualidade como uma cultura, se a gente traz ali desde o início todo mundo pensando em fazer de uma forma bem feita, em fazer do jeito correto, em se colocar no lugar do usuário, em estar neste momento, naquele lugarzinho que você vai olhar. Então, pensa só, a hora que um PM, um PO está ideando, escrevendo ali, ele faz com essa visão, ele faz pensando nele enquanto usuário, enquanto pessoa detentora daquela alteração. O dev, ele não está olhando só se é uma classe, se é um CRUD, se é uma chamadinha ali no banco. Não, não. Ele está olhando o que ele está fazendo, uma alteração. A gente tem um caso que ocorreu numa empresa que eu trabalhava, a gente estava lá num time que estava entregando com uma péssima qualidade, não ia. A gente chamou o time, falou, gente, desenvolvedor, produto, tudo, vamos fazer uma conversa. Não tinha mais, eu já estava perdendo a mão do que a gente ia conseguir entregar ali. Falei, vocês sabem o que vocês estão entregando? Eles olharam para mim e falaram, código. Eu virei PO e falei, você passou para eles o que você está fazendo? Não, funcionalidade, a gente escreveu, caiu ali para eles como eles têm que implantar e está tudo certo. Falei, tá, vamos conversar. Foi naquela época que deu problema de seca e de chuvas excessivas e que a gente colocou um tanto quando você pagava a conta de luz que é destinado para... Foram em São Paulo, teve isso. Você pagava a tua conta de luz e tinha um tanto da conta que era destinado para ajudar nessa causa social. Legal. A gente estava fazendo exatamente essa implantação. Era exatamente isso que a gente estava pondo lá. Eu catei, falei, ninguém sabe o que vocês estão codando, então eu vou contar para vocês. Aí eu catei, mostrei, falei, olha, é isso aqui que a gente está fazendo. Não é só um bloco de código. Isso tem um apelo. Eu falei, toda alteração que vocês fazem dentro de um software tem um apelo, uma pessoa precisou, uma pessoa vai usar. Então, não é só código ali. Ah, eu fiz e funciona. Ah, eu fiz e está entregando, está salvando, está imprimindo, está mandando. Eu falei, não. Faz parte de um todo. E fazendo parte de um todo, você precisa garantir isso. Todo mundo falou, nossa, cara, saiu perfeito, saiu sem bug. Depois disso, tudo aquilo que a gente tinha passado, duas sprints sem conseguir entregar, que voltava, que isso, não teve mais. Eles sentaram, eles mudaram, eles fizeram e foi perfeito. Então, quando a gente olha para isso e vê que você, comunicando a pessoa, porque a gente fala muito, né, de software, de sistema, de qualidade, de agilidade, mas a gente esquece que são pessoas, tá? Analista de qualidade é pessoa, PO é pessoa, desenvolvedor é pessoa, todo mundo é pessoa. E quando você trabalha com vieses, e quando você trabalha com neurociência, em todas as fases da agilidade, em todos os pontos, você está trazendo, inclusive na qualidade de software, pontos para garantir. E para fazer o que o Léo falou lá, você trazer comportamento, você trazer filosofia, você trazer tudo isso para quem está lá. E só assim a gente vai ter, menos que nem na pesquisa foi, 40% do tempo é gasto em retrabalho de correções. Só assim você vai ter. Isso tem que estar enraizado na veia de todo mundo, gente. Não tem como. Não é o QA que vai estar ali fazendo isso. É o coordenador, é o PO, é o Scrum Master, se tiver, o agilista, o nome que vocês quiserem chamar, é o time de desenvolvimento, é todo mundo. É todo mundo tem que estar junto. Não dá para chegar e falar, não, já codei, fiz minha parte. Então, você não está fazendo ágil, você está lá brincando de cascata.
É, eu queria pegar esse gancho, Carol, que você começou a falar aí da questão das pessoas. E lembrar, né, que a gente está aqui... no universo ágil e falando de agilidade, mas que a gente não pode esquecer os valores dessa agilidade. E valores são coisas inegociáveis. E aí, recordando aí, o primeiro valor da agilidade, né, que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. E quando a gente fala de desenvolver um software, eu acho que software é um negócio tão abstrato, né? A gente precisa resolver uma dor, resolver um problema cuja solução, muitas das vezes, o nosso cliente não sabe explicar muito bem como que vai ser. É uma coisa muito abstrata, software. É diferente de você desenvolver uma ponte que ela vai ter medidas precisas. Software não. Software é muito impreciso. Então, é difícil estar já nesse ambiente de incertezas, de dúvidas, de riscos e de ambiguidades. Enfim, Carol, você como head de agilidade, como é que você faz para então entender essas conexões, essas questões emocionais de um time? Porque eu gostei muito que você comentou, tudo é pessoa, e eu acho que a agilidade traz muito à luz da importância das pessoas e quer ensinar a gente a ser pessoa. Engraçado isso, né? Curioso. A gente tem que ter essa voltar para a nossa natureza humana para lidar com colegas no trabalho, né? E humanizar as coisas. Eu não estou querendo romantizar aqui. Eu sei que as empresas precisam de resultado, mas quem gera esses resultados são pessoas. E como pessoas, a gente tem características específicas que robôs, que programas, que máquinas não possuem. Então, a gente precisa cuidar dessas características. Então, como é que você consegue se conectar ao emocional dessas pessoas e fazer essa mudança de mentalidade, trazer essa cultura que o Leonardo comentou aqui no chat?
Cara, a gente tem que entender, para falar disso, a gente tem que voltar muito atrás. Lembra que antigamente a gente veio com toda a revolução industrial, aperta parafuso, faz, 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 faz. A gente se mecanizou. Então, quando você fala de pessoas, você fala dessa dureza, você traz tudo isso, nós ficamos mecânicos. Nós ficamos robôs. Por quê? Porque era isso que dava, naquela época, a sensação de agilidade, de entrega, de vamos fazer. Porque se eu faço repetitivo, eu não vou errar. Se eu faço repetitivo, eu não vou errar. Se eu faço, eu não vou errar. Quando a gente vem com o advento da agilidade, de entender de toda essa parte de olhar para software, para todo mundo computacional, com as suas ambiguidades, com os seus pontos, você começa a ter problema ali. E aí é uma evolução que a gente está falando de toda uma geração de baby boomers para a geração milênio. A gente tem, quando fala, e eu acho que assim, é muito simplista a gente pegar e falar foi um negocinho ou é um negocinho. Foi uma mudança de tempos e de características da evolução humana, do nosso dia a dia, para a gente conseguir chegar ali. E aí, quando você me fala como que eu faço para trazer pessoas, normalmente eu sempre olho para o meu time, trabalho com o time, com o time todo. Lembrando, gente, a gente tem que entender qual é a necessidade. É sempre qual é a necessidade. Vocês precisam ver, são pessoas. E faço algumas dinâmicas. Sim, tem tempos que eu paro o time todo, a gente para times para entender e olhar o negócio do cliente. Ah, mas não, tem que entender e olhar. Tive demandas já ao longo da minha vida que eram para automatizar um Excel, para tirar o Excel e jogar ele dentro de um programa, né? Transformar aquilo num ponto de software. E os desenvolvedores estavam fazendo exatamente isso. Falei, não, gente, vem cá, vamos juntar, vamos conversar. O que, que isso aqui faz? A gente vai precisar pôr tudo isso? O que, que essa pessoa quer de informação? O que ela quer extrair desse Excel? Vamos lá, fala, ah, mas vai desenvolvedor, vai todo mundo na mesa. Falei, vai todo mundo, catei o time inteiro. Levei, tinha 10 pessoas sentadas em volta da menina que usava aquele Excel que a gente precisava implantar. Falei, vamos sentar. Agora mostra. Ela, ai, gente, tô envergonhada. Eu tô te falando, não fica tímida, não. Só quero te ver trabalhar Por quê? Porque eles vão fazer algo para você. E eles têm que fazer o que você precisa. Aí eu fui distraindo ela, fui brincando, fui conversando, fui deixando leve ali, e todo mundo foi entendendo a dinâmica dela. A gente tem que lembrar, e aí eu olho nessa camada gerencial, eu olho nessa camada mais cima, de lembrar todos os dias ao time que tudo é sobre pessoas, que a gente trabalha com pessoas. A gente tem problema de desenvolver, muitas vezes, um reconhecimento facial, que vai ter grandes problemas para ler o rosto de uma pessoa porque ele está trabalhando com um algoritmo racista. A gente tem problema. Ah, a culpa é do algoritmo? Não, a culpa é da pessoa que foi lá e imputou dado errado. Cara, que não construiu direito. Por quê? Porque ela é pessoa, porque ela ficou fechada ali. A culpa do meu era, sabe, do pessoal que não estava conseguindo pagar a conta, não. A culpa era do meu time que não conseguiu ver que se fizesse aquilo direito, estava ajudando pessoa. Então, a gente tem que lembrar todo santo dia que são pessoas, que a gente vive com pessoas, que precisa ter. E aí, olhar e falar mesmo, sabia? Sabia que eu ali, ó, eu acho que ele está com dúvida. Vamos lá falar com ele? Ah, não, mas na minha... tudo bem, vamos lá bater um papo. Vamos entender. A sociabilização... ela já é, não era boa antes da pandemia. Depois da pandemia, ela ficou pior ainda. As pessoas falam muito de... ai, minha energia social tá baixa. Cara, a gente precisa ter energia social, senão todo mundo vai ficar cada vez mais recluso. E a gente que trabalha com software não vai conseguir levar os pontos. Aquela máxima, ai, eu vou ser desenvolvedor porque eu não quero falar com ninguém. Quero ficar eu e meu computador aqui fechado no meu quarto escuro programando. Gente, até esse desenvolvedor tinha saído antes da pandemia do quarto escuro. A gente tinha feito algo tão legal com agilidade, o movimento de agilidade tinha feito algo tão bonito que a gente tinha tirado esse dev e ele estava socializando, ele estava dividindo, ele estava enxergando. Veio a pandemia... e atrapalhou muito. Hoje em dia, nem as pessoas que estavam à frente, que queriam estar lá, que queriam falar, que queriam dividir, querem sair do seu quarto escuro. Querem estar lá. Quantas reuniões, Nádia, a gente entra e está todo mundo de câmera fechada?
Exatamente.
Cadê as pessoas?
Exato. Não. Carol, olha, sensacional. Senhor,
desculpa. Eu ia... Primeiro, Carol, obrigada. É, gostei bastante do que você falou nesse item de pessoas. E só contar uma coisa rápida, que é... dia desses, teve uma reunião geral de um projeto e uma das meninas que trabalha na área de QA, né? Ela falou assim... e eu falei, e aí, como é que foi? O que, que você achou, etc? E aí ela falou assim para mim, ai, gostei muito. Uma das coisas que eu mais gostei é que foram os feedbacks dos utilizadores reais, dos usuários reais, porque... a gente está desenvolver para um cliente, então a gente não tem acesso ao utilizador final. E nessa reunião, eles trouxeram os feedbacks dos utilizadores finais. E olha que engraçado, né? Foi uma reunião de 2 horas, onde apresentaram inúmeros dados, comida, música, e o que mais ela guardou foi o feedback dos utilizadores finais. É aquilo que você estava dizendo, né? Quando a gente percebe para que serve aquilo, aquilo ali te dá outra motivação, te dá outra visão. Tipo, isso é útil, isso é real. As pessoas realmente utilizam. Eu trabalhava na área da saúde, eu trabalhava com hospitais. E a melhor parte para mim era quando eu ia no hospital, implantava o projeto e via as pessoas utilizando. Sabe, o utente lá, o paciente, realmente sendo atendido. Vê, isso daí que traz valor para alguém, entendeu? Traz valor para a vida para alguém. Isso é sensacional. Eu acho que, de fato, é uma das melhores formas de você trazer a equipe para junto da gente e a equipe ver a importância de todo o trabalho. Eu acho que, muitas vezes... Não se tem a clareza do fluxo, ou seja, cada pessoa sabe a sua parte no fluxo, mas poucas equipes na vida onde todo mundo conhecia todo o fluxo. E aí, dois itens que eu queria comentar contigo e eu queria perguntar a sua opinião. Uma é exatamente essa que é. Eu vejo muito pouco os gestores de projeto ou gestores de qualidade. Eu vou falar tanto da parte do nível de gestão quanto do nível da equipe mesmo. Dificilmente há essa preocupação de mostrar o fluxo todo. E outra coisa que me chama muito a atenção, que era o que você estava a dizer, que é o Walmart fazia, a gente testava de janeiro a novembro. Você já falou dessa questão de números para não cortar a parte de QA. Mas eu queria te perguntar assim, na sua experiência, o que você viu que mais deu certo é na hora de conscientizar as pessoas? Ou seja, e eu não estou falando de números com o cliente final. E aí a minha pergunta se divide em dois, que é, um, como é que a gente faz para que a gente passe para o projeto a importância de todo mundo conhecer o fluxo? Quais são os argumentos e fatos e dados que você utiliza? E dois, o que que você também, como é que você consegue falar para as pessoas, olha, o seu projeto vai ser implantado em outubro, então desde fevereiro a gente tem que estar testando e por quê? Como é que você traz as pessoas para isso, entendeu? Essa conscientização.
Carlinha, vamos lá. Olhando para fluxos, para a gente entender e mostrar o fluxo de tudo, de tudo, de tudo, para qualquer pessoa do time, eu gosto muito de sentar mesmo e dividir. Então, quando a gente vai fazer, tá? A gente está falando de universo ágil, a gente está falando de cerimônias ágeis, então a gente está falando que a gente vai ter um refinamento com esse PO. A gente vai sentar ali e vai parar um dia com todos os desenvolvedores e a gente vai falar daquilo, e a gente vai discutir aquilo, e a gente vai chegar. E muitas vezes a gente vai pedir e a gente vai conversar com os times e falar, leva dados das ruas. Como você falou, quando eu ia lá e implantava no hospital, eu vi o pessoal usando. Eu gosto de trazer o exemplo do Walmart, porque não está mais aqui, então não é... Ah, ela não está falando do banco X ou banco Y para fazer propaganda. Ah, ela não está falando do comercial ou B. Pra... Então, Walmart eu posso falar, porque é um caso, né, livre. Eu gosto de trazer dados, de a gente chegar lá e falar, olha só, a gente fazia muito isso nessa época. Vem cá, olha o pessoal usando e não tendo falha. Olha a galera, olha os feedbacks. Naquela época, já tinha feedback em loja. Já tinha, a gente já tinha celular, a gente já tinha isso. A gente já tinha. Então, a gente olhava. Olha como está a reputação. Olha o que os usuários estão falando de utilizar aqui. Então, quando você traz e junta, e eu acho que é importantíssimo, e é uma das atividades de um bom PM fazer isso. Porque o PM não é aquele cara que fica ali só escrevendo a história, só pensando na modernidade, só entrando e olhando aonde a gente vai colocar o fluxo, ele tem que responder para o time sim, tá? Quando a gente está falando de PM, de uma pessoa com toda uma maturidade dessa, ela não está só ali idealizando o produto ou entendendo o cliente que contratou ela e fazendo aquilo, escrevendo, fechando, refinando, trazendo. Não, ela tem que olhar para mercado, ela tem que olhar para market share, ela tem que olhar para tudo e trazer isso para o time é responsabilidade dela. E se ela não está fazendo, não está sendo feito direito. Então tem que melhorar. E aí vem, de novo, do board, da gestão, do executivo, cobrar isso. Então, hoje, no que eu vejo, esta pessoa ela tem que ser responsável por conscientizar todo mundo, por fazer uma roda no fim, sabe? Uma vez por mesa, ou então no fim de uma sprint, e mostrar, olha, a gente estava com uma nota tal na Apple Store, subimos, ah, não, tem que trazer isso, ou olha a nossa avaliação aqui, olha como a gente está trazendo, ou até rodamos um NPS com os clientes, olha o feedback deles. Isso precisa, tanto para o positivo quanto para o negativo. Se não está tendo, a gente não está olhando direito. E a gente não está direcionando o nosso software para quem tem que ser direcionado, que é para o usuário. Aí, vindo para a segunda, que você me trouxe, sobre conscientizar, sobre a gente trazer ali em números e mostrar e falar para todo mundo desse ponto da qualidade, de conversar mesmo, né? Só para ver, é isso mesmo, Carlinha? Na segunda pergunta, conversar sobre esse ponto.
Sou inicial, Miguel.
É, na verdade, como é que você consegue conscientizar as pessoas de que não é só pegar, tipo, o último mês e sair testando, entendeu? Que tudo funciona. Mas, e sim, é tipo, a cada sprint ou a cada entrega, ter X períodos ou X horas para teste.
Então, a gente tem que associar. Existem números, existem pesquisas, existem dados técnicos para a gente trazer para isso. A gente pode levar desse lado. Eu, como uma gestora, vou fazer apresentações, vou falar e vou conscientizar os líderes, né, os stakeholders, com esses dados, mas também com pontos. Gente, se eu tenho uma entrega, se eu tenho, a gente está falando de agilidade. Agilidade, isso é primordial. Não deveria ter essa dúvida. Se ela tem essa dúvida, ela não é agilidade. Ela é cascata. Ou ela é um cascágio, aquela que fala que é agilidade, mas na verdade está ali no, né, voltando para o waterfall. Você tem que chegar e falar: qualquer interação, qualquer ponto é passível de todas as fases. Ele tem que estar por todas as fases. Entrega pequena, alteração. Então você tem que vir mostrando. E, nossa, nada disso deu certo. Meu mundo caiu, vou brincar de Maísa. Ai, meu mundo caiu. Aí a gente vai pegar e vai fazer o quê? Beleza, só lá em outubro. Só vou testar em outubro. Pega um pessoal, fala, Mado, não precisa ser dev, não precisa ser QA. Pode ser o dev, pode ser o PO, o analista, pode ser qualquer pessoa ali do time. Amadinho, vem cá. Testa isso que está aqui agora para mim. Só aqui, ó, só faz isso. Só vê se está passando. Preciso fazer isso? Como tá? Tira uma evidência. Põe ali para filmar a tua tela. Né? Nem vai escrever caso, nem vai automatizar nada. Põe para filmar a tua tela e usa como usuário. Você fez? Legal. Pega esse vídeo e vai lá e fala, olha, já está assim agora. Já está feio desse jeito. Não está funcionando bonito. Se eu deixar para outubro, ó, hoje é fevereiro, ó, em outubro que vai ser. Eu vou ter isso mais 20. Isso aí vai dar ruim. O gato tá subindo no telhado. Vamos olhar agora, que senão vai ser pior. Então você começa a conscientizar e a avisar já ali naquele ponto. Isso vai dar um choque na pessoa. Ah, mas como foi construído errado? Foi construído errado porque são pessoas, pessoas estão fazendo, a gente está entendendo, a gente está montando. Então, a gente precisa muito, muito trazer isso. E é o que eu falei, não precisa ter ciência de foguete. Não precisa. Eu entrei num cliente que ele falou, olha, eu quero automação, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele falou, mas não precisa ser com boas práticas, tá? Eu falei, como assim? Ele falou, eu não tenho nada. Se rodar na máquina do que há, eu já estou feliz. Depois a gente pensa na segunda onda de CICD, tá bom? Eu falei, claro, você, isso vai resolver a sua dor? Vai, eu falei. Então, vamos começar pequeno, implantar aqui, todo mundo roda na mesa, ali na máquina do QA, tira evidência, depois a gente vai para um outro ponto. Eu podia ter batido de frente e falar, não, isso não é qualidade, meu querido. A gente tem que ir de ponta a ponta, rodar no servidor. Aí não ia vingar. Não ia vingar porque eu não ia convencer esse stakeholder. Ele ia falar, não, você está me falando que eu vou precisar de mais máquina, mais isso, mais aquilo, mas eu falei, não dá, agora não dá. Só que se eu começo pequeno e ouço ele, de novo, pessoas, eu ouço ele, que ali, rodando, já funciona, e eu mostro, está funcionando. Agora, vamos aumentar? A gente já conseguiu, olha que bonito. Vamos passo dois, aí eu consigo. Se a gente só consegue puxar para frente, ou olhar, ou conscientizar, fazendo pequeninas coisas. Não sei se ajudou, cara.
Ajudou sim. O que a gente fez foi, a gente agora, para uma das equipes que eu tenho, a gente, mas dentro do contexto fazia sentido, ok? Uma das ações que a gente implementou, a gente tem o business refinement. Ou seja, depois que termina de escrever a história, há uma reunião com o pessoal de QA, há uma reunião QA e devs, ok? E eles discutem aquela história e falam sobre os critérios de aceitação. Isso é o Business Refinement. E aí depois eles...
Na, pega no livro o processo que eu desenhei. Ela só está contando o processo.
Ah, exatamente. Pronto, eu não li seu livro.
Exatamente isso. Tem aquele fluxograma no capítulo. Exatamente, tem uma rodinha que a gente fala, que foi o ponto que eu falei. Que a gente vai sentar, a gente tem reunião, depois faz o refinamento. Aí o que assenta com os devs para fazer. É, ó. A gente está vendo esse.
Amiga, mas não é pessoal,
depois
não,
a gente
manda,
a gente faz exatamente isso que você está contando. A gente fez lá.
Olha, muito fico bom. Feliz, fico feliz. E aí depois, o que a gente faz é, depois feito os casos de teste de aceitação, né? A gente tem o technical refinement, que é, ok, agora a gente vai pensar tecnicamente na tarefa e desenhar os casos de testes técnicos. Mas está sempre todo mundo junto. Então, existem dois refinements dentro do processo, dentro daquele projeto. Pronto, eu queria partilhar isso com vocês e fico feliz com que esteja no livro e depois a Nádia me manda para ver se falta mais alguma, se a gente pode implementar mais alguma melhoria.
Combinado, Carla, mando sim. Bom, gente, a gente está chegando aqui nos minutos finais, mas eu preciso fazer três coisas ainda, então já vou dar aqui o spoiler, tá? Eu quero falar de carreira do analista da qualidade, eu preciso falar de um tema muito polêmico, que é automação, e no final, para encerrar, eu vou fazer uma dinâmica aqui com a Carol, que eu sempre quis fazer um ping-pong. Falando sobre carreira, tá? Então, só recapitulando, nós estamos aqui no episódio 1172 falando sobre qualidade ágil com a nossa querida convidada Carol Vilas Boas e a nossa facilitadora aqui, Carla Barros, e eu, Nádia Pedrosa. Bem, Carol, carreira do analista da qualidade. Eu atuo também como mentora de carreira. Como tal, ajuda as pessoas a se recolocarem, a fazer, às vezes, transições em suas carreiras ou a fazer upgrades em suas carreiras. E eu, assim, atendo de forma até razoável uma boa quantidade, assim, de analistas da qualidade. E eu ouço alguns falarem assim, puxa, Nádia, isso não está justo. O analista da qualidade agora tem que saber testar, fazer teste de disponibilidade, acessibilidade, de portabilidade, usabilidade, teste funcional, teste não funcional, pensar em segurança, pensar em performance, né? E, além de tudo, a gente ainda tem que aprender também a desenvolver. Tem vaga que fala que precisa desenvolver. Onde já se viu isso, Nádia? O analista da qualidade, com todas essas disciplinas aí, virou, né, um super profissional. Como você vê essa situação hoje no mercado, né, de um analista da qualidade multidisciplinar, Carol?
Eu acho que é necessário, tá? Eu vou te trazer esse ponto. Eu sou uma das pessoas que acho que é necessário, porque eu acho que a carreira ela é nossa. A gente vão ter clientes que vão precisar, teste manual não vai morrer, gente, ai meu Deus do céu. Não, não, você vai precisar ter essa habilidade. Você precisa entender. A gente teve uma queda muito grande da qualidade das pessoas trabalhando com tecnologia. Lá, quando a gente olha, lá em 2006, 2007, eu falava de acessibilidade, confiabilidade, segurança. Eu sabia o que era pairwise, valor limite, matriz de responsabilidade. Então, tudo isso era função de analista de qualidade manual fazer. Ah, isso aqui eu vou testar o quê? Com valor limite, porque as probabilidades são gigantescas. Aí aqui eu tenho que pôr um pairwise. Então, tudo eram técnicas que a gente usava. Testar não era só ir lá e usar o sistema. Tinha que se pensar por trás. Só que aí a gente deixou fácil. Testar é só ir lá e apertar botão. Testar lá, só é ir lá e usar. E muita gente achou que era só isso. E muita gente que fazia já todos esses testes, que tinha toda essa mente gigantesca, olha, fala, nada. Agora mudou, agora eu não preciso. E esqueceu o que estudou, o que foi lá e que se matou para tirar uma CTFL. Esqueceu disso. Então, eu acho muito engraçado. Mas sim, programar, o analista de qualidade tem que programar. Cara, se ele tiver aptidão e que seja minimamente uma linguagem fácil para ele conseguir escrever uma automação e falar numa fluência, ele não vai ter que pegar um bug para codar. Mas para os testes dele, show de bola, acho legal, acho que deve. Mas, cara, eu tenho limitação para programação. Tudo bem, então. Vai pegar uma ferramenta para fazer automação de testes que não necessite utilizar uma programação, ponto ali, está tudo certo também. Tem espaço para todo mundo, tá? O que a gente tem que colocar é, tem espaço para todo mundo, mas não vamos sofrer. Não vamos olhar ali e falar, ai, meu Deus do céu. Ele falou, ah, mas eu tenho que codar, eu tenho que isso. Sabe o que eu faço com os meus desenvolvedores? Ah, você é dev Java? Mas como tal? Flutter, isso. Você é dev numa linguagem só? Não dá para ser dev numa linguagem só. E se a gente mudar? E se a gente fizer isso? Cara, eu quero pelo menos duas fluentes. Ele é um sênior. Se ele é um sênior, eu quero duas linguagens de programação fluente e mais três que ele arranhe. É o que eu exijo do meu time. E eu treino eles para isso, claro. Né? Para eles estarem bons para tal. Só que são pontos na... que vai da pessoa. E a pessoa pode simplesmente querer estar ali, fazer um teste manual, ficar... E tá tudo bem. Vai ter empresa que vai precisar disso. E ela vai ter emprego igual. É só saber procurar daí. Vai mais pra propósito.
É, eu gostei muito dessa sua fala, a carreira é nossa, né? Se tiver algum mentorado meu aí ouvindo, eu vou acrescentar aqui que a gente, eu prefiro eu escolher as coisas na minha carreira, né? Então, é por isso que eu gosto de estudar, me atualizar, procuro entender as tendências do mercado na minha área, eu atuo com gestão de projetos. Então, agora mesmo estou fazendo um curso de gestão de projetos ágeis no Project. Eu achei que fosse algo inconcebível usar Project para gerenciar projetos ágeis, mas não, é possível, enfim. Então, acho que a gente tem que buscar o conhecimento e essa, digamos assim, habilidade e multi-habilidades, para a gente escolher e não para a gente ser escolhido. É muito melhor escolher do que ser escolhido, né? Falando agora de automação, né? Um assunto super polêmico, porque eu, ao longo da minha carreira, e principalmente aí nos últimos anos, tem empresas que estão investindo pesado em automação e tem empresas que acham que a automação não é para elas. Qual que é a sua visão sobre a automação de testes e a real necessidade disso, o momento de se pensar nisso, como implementar a automação? Queria que você fosse um pouquinho mais breve aí por conta do horário, por favor.
A automação, para mim, ela é necessária, simples, e ela vai ter em algum momento para facilitar, porque eu brinco que eu sou preguiçosa, então quando tem que fazer várias vezes a mesma coisa, começa a me dar... Mas ela é exatamente para isso, ela é para facilitar. Eu faço essa brincadeira do eu sou preguiçosa para entender. É para facilitar, para ajudar quem está ali, tá? Não ter retrabalho de ficar sempre testando a mesma tela. Então, você tem que automatizar o que é importante, o que faz sentido, o que não vai ter mudança constante. Então, tem que ter uma ciência para mexer com automação. Não é só, eu vou automatizar tudo. E se tua empresa acha que não faz sentido, ok? Tá bem para você? Ok. Existem as vertentes que, se você automatizasse seu core e aquilo, ia te facilitar. Mas, se não quer, tá tudo bem também, tá? Vai depender do que você precisa. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito de automação, tá?
Muito bom. Bem, vamos nos encaminhando aí para os momentos finais aqui da nossa live. Então, vou fazer uma brincadeira aqui com a Carol. Carol, eu tenho algumas frases aqui e eu quero saber se elas são verdadeiro ou falso, tá? E aí você fala se é verdadeiro ou falso e justifica brevemente aí por quê. E assim a gente vai finalizar a live, tá?
Tá bom.
Verdadeiro ou falso, Carol? Testar é muito caro.
Falso. Testar não é caro. Ele reduz o custo, ele é um investimento.
Muito bom. É verdadeiro ou falso? Dev e QA tem uma rixa entre si.
Falso também. Eu sou amiga dos melhores, fui amiga dos melhores desenvolvedores. Até hoje sou, quando eu era QA.
Verdadeiro ou falso? É impossível ter software com bug zero, sem bugs.
Isso é verdadeiro. Sempre tem um ponto que vai passar. é estatística, é meta, a gente não consegue zerar nada. Quem faz software são pessoas, pessoas cometem erros.
Ótimo. Verdadeiro ou falso? Analista da qualidade precisa saber automatizar para ter sucesso na carreira?
Falso. Falso. Depende da empresa, depende do que ele quer, o que é sucesso. Sucesso talvez para ele seja entregar, trabalhar e estar tranquilo todo dia. Sucesso para ele seja ascender e virar um coordenador. Depende.
Sensacional. Verdadeiro ou falso? Testar tudo é impossível.
Eu acho que é falso, porque depende. Testar manualmente, testar automatizado, mais um teste unitário, também é teste. Se você olhar alguns tipos de teste, um teste de contrato, um teste de serviço, teste unitário, você vai testar tudo. Então, vai para mim no falso.
Perfeito. E verdadeiro ou falso? Não se pode testar em produção.
É verdadeiro, mas a gente faz, tá?
Esse é o fenômeno aí, a técnica chamada shift right, né, Carol? Sim. Que a gente leva os testes para o ambiente produtivo. Diga lá. Sim.
Não, é verdade. A gente às vezes tem que testar em produção para entender, para ver, porque por mais que a gente traga os ambientes que a gente olha ali, nunca vai ser igual à produção. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso em prod, tá?
E existem técnicas para isso. Acho que sendo feito de forma monitorada, né? Existia a técnica ali do teste canário, teste blue-green, o teste AB. Então, às vezes, é possível testar, não é barato, mas eu acho que realmente, né, gente, é a vida como ela é o grande teste se vai funcionar ou não.
Não. A gente até conseguia, em algumas formas, fazer por círculos e por amostragem. Então, organizar dentro do balanceador para só mulheres de 30 anos utilizarem e ver como vai estar o resultado da alteração. Então, tem sim, é o que eu te falei, não é o ponto mais utilizado, porque a galera fica muito pega no gastar, no como vamos fazer, mas a gente tem técnicas para isso.
Excelente, Carol. Eu quero finalizar aqui essa live fazendo assim, uma conclusão que eu tirei quando eu li o seu livro e estudei sobre o assunto. Para mim, a qualidade ágil, pessoal, ela tem três pilares. O primeiro é que a qualidade é uma responsabilidade de todos. Então, não é fácil a gente disseminar essa cultura, mas você, analista da qualidade que está nos ouvindo, você é o embaixador dessa cultura. Então, leve isso adiante, converse com as pessoas e explique que, quando todo mundo embarca na qualidade, a gente consegue antecipar os problemas e as correções são mais baratas e o nosso cliente final agradece. Segundo pilar é que a gente tem que começar a testar desde o início. E o que é o início? O início é quando a gente tem um problema a ser resolvido, uma dor a ser resolvida. E nessa conversa de entender esse problema e essa dor, o analista da qualidade, se possível, já deveria estar participando. E aí ele consegue, com seu olhar crítico, fazer perguntas boas, perguntas que fazem as pessoas repensarem. Será que a gente não poderia resolver dessa forma? Será que isso daqui não ajudaria? E esse outro aspecto? E essa questão da performance? O analista da qualidade, ele tem sempre perguntas boas para fazer. Então, perguntem, participem das reuniões de forma ativa, não vão ficar lá, né, assim, participando só o avatar. Participem, escutativa e façam perguntas que fomentem já possíveis problemas e antecipem esses problemas. E o terceiro pilar é que é importante a gente testar em todas as etapas. Não só lá na etapa de teste, que é sua empresa seja tradicional ou ágil. Enfim, testar sempre. Então, como é que você testa ali antes de ter um desenvolvimento? Testa o entendimento. Olha, então eu entendi que nessa história aqui de usuário, você precisa desse relatório, ou desse botão, ou dessa conta, é isso mesmo? E existem técnicas muito boas aí, o teste que a gente usa, teste em tabela ali, a especificação por exemplos, é uma outra técnica, enfim. Enfim, tem muitas coisas que um analista da qualidade pode fazer. durante o ciclo de vida do desenvolvimento do software, para garantir qualidade. Então, aos analistas da qualidade que nos ouvem, eu queria dizer que vocês são importantes e sejam úteis a todo momento, em todas as etapas, tá? É isso que eu queria falar. Carol, você quer comentar alguma coisa?
Não, só queria agradecer o convite, falar para o pessoal que, gente, a área de qualidade, ainda assim, ainda hoje é uma área que todo mundo olha meio, não é importante, mas é, cada vez mais, vem ganhando força, vem ganhando espaço, não desistam, e não fiquem com esse medo abalado de eu tenho que automatizar, eu tenho que programar, só sejam você, se entenda, e se você se conecta com essa área, vai trabalhar, vai ter essa visão, e tenta se achar, tenta achar aquele ponto, porque um analista de qualidade, ele tem que ser curioso, tem que ter aquele ponto de olhar ali em cada detalhe, ser muito, muito, muito analítico. Então, por favor, você quer? É uma área legal para estar.
Quer comentar algo, Carla?
Eu só queria agradecer pela participação de hoje e agradecer, Carol. É o que ficou para mim, não desmerecendo tudo que você falou, mas o que ficou tocado em mim foi a questão das pessoas. Tudo se resume a pessoas. Então, trazer as pessoas para dentro mesmo do que há, eu acho que essa é a principal mensagem que ficou e o que a gente pode fazer cada vez mais para isso. Obrigada, obrigada mesmo.
Então tá bom, muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio aí do Jornada Ágil aqui no Universo Ágil Hub. Tchau, tchau.